Bom dia, boa tarde, boa noite, comandantes, tripulação do Pilot Nation Podcast. Quem fala é Bertolt com Ground Structure número 13. Hoje, Jedi, vamos falar sobre a preparação para o voo, desde a chegada ao hangar, a escola de voo, checando as condições meteorológicas, notantes, o avião e o próprio piloto, se ele está em condições de voar, se ele não consumiu álcool, medicamentos proibidos ou simplesmente não tomou café da manhã. Hoje, comandando as picapes, o cara que faz a mágica do Ground Circuit acontecer, direto de Osasco City, onde separa os homens dos meninos, tá contigo, Jedi, como é que tá, velho?
Buenas amigos do
Pilot Nation.
Esse procedimento de pré-voo é um dos procedimentos mais importantes para a segurança de voo no que diz respeito à operacionalidade, tanto a preparação do equipamento do avião tem que ser trabalhado muito bem, com bastante detalhe e zelo. Todos os cuidados nessa preparação, tanto o cheque da aeronave também, quanto o cheque dos documentos, né? Que a gente vai observar e vai falar aí durante o episódio.
Pois é, Grau, tem uma sigla que a FAA usa aqui, que ajuda bastante, que é o PAVE, né? O PAVE, que é dividido entre piloto, aircraft, né? O avião, né? Environment, que é o ambiente que cerca o avião, e pressões externas. A gente vai falar um pouco isso aí também, que é bem interessante. Eu começaria com o piloto, né, que são as condições físicas do piloto, medicação, álcool, se ele tomou café de manhã, se ele almoçou antes do voo, né? Ou às vezes, se ele, dependendo do aluno, né, ele pode ter alguma restrição, ele pode ter a leite, tem pessoa que toma leite, um Nescau, alguma coisa de manhã, isso aí pode fazer com que o aluno se sinta mal durante o voo, dependendo das manobras também, né? À noite também, se é um voo de manhã e o aluno foi a uma festa de noite, tomou alguma coisa, né? Então o voo não vai ser igual, né?
Sim, e a gente está aqui abordando, a gente dá um foco aqui para a formação, o aluno, a gente chama o aluno, mas isso é também um cuidado que tem que ter em todas as operações. Inclusive quando você estiver voando profissionalmente ou até mesmo voando a lazer na sua própria aeronave.
Pois é, a medicação, tem esse medicamento, né? Pode ser até um medicamento contra a gripe, né? Alguma coisa que o aluno tomou de noite para tratar uma gripe, um resfriado, né? Isso aí pode ter um efeito, né? Então isso é bem complicado, não é só o álcool, né? O álcool também é um inimigo, né? Tanto que é proibido. Mas tem várias coisas, tem várias questões, né? Também tem o avião. Então vamos falar do avião também, uma discussãozinha rápida do avião também, né?
Antes mesmo de chegar no avião, a gente tem que... Na saída do briefing, né, se você está fazendo um treinamento, né, em uma escola homologada, ou até mesmo um treinamento no particular, você vai fazer um briefing com o seu instrutor de voo. Depois desse briefing, o que vai acontecer? Você vai pegar os documentos da aeronave, você vai pegar o diário de bordo, vai ver se lá não consta nenhum item no gol, né, que a manutenção pode ter colocado, pode ter assinalado que está precisando. Um item no gol pode ser uma peça que durante a manutenção preventiva desse avião, esse item não estava disponível para reposição imediata. E aí vai estar lá constando que esse item não foi substituído, portanto, o voo desse avião não está autorizado, não se encontra em condições para aquela operação. O responsável da manutenção vai assinalar no diário de bordo. Esse diário de bordo tem que ser conferido pelo comandante do voo. E olha só, não é porque você é um piloto aluno que você não terá responsabilidade de fazer essa verificação por si só. Lembrando, você está treinando para ser um comandante. Então você tem que, desde o princípio, pegar o diário de bordo do avião e ver, aprender a observar essas anotações que vêm de um outro setor que não do voo, mas sim da manutenção.
Pois é, tem as trocas de óleo também, né? Que elas estão incluídas nessas inspeções, né? Troca de óleo, tem o transponder, tem o altímetro, dependendo do tipo de voo, VOR, GPS, né?
Aqui no Brasil, eu não sei como é que nos Estados Unidos, acredito que é assim também, né? Para fazer um voo noturno, a aeronave tem que ser homologada IFR.
Não, ele não tem que ser homologado EFR, né? Mas ele tem que ter tem um mínimo de equipamentos, né? Que ele tem que ser, tem que esse, essa aeronave tem que ter para um voo noturno, não necessariamente IFR, a não ser que seja um voo IFR noturno.
Aí lá no diário de bordo, se tiver anotado que o VOR não está operacional, né, ou o DME não está operando, ou não está instalado no avião naquele momento, essa operação noturna tem que ser cancelada ou procurar uma outra aeronave que possa fazer.
É, tem uma outra coisa também, que é o environment, né, que é um ambiente que serve. Então a gente tem aqui os NOTAMs, né? Então, os NOTAMs, eles têm toda a informação sobre a pista, sobre o balizamento, condições meteorológicas no aeroporto de partida, rota e o de destino, e de alternativa também, cartas de vento, UATIS, né, para fazer os estimados.
Depois do cheque no diário de bordo, na documentação necessária para levar a bordo, lembrando que a gente está gravando esse podcast aqui em setembro de 2021. Então, se você estiver ouvindo esse podcast lá em 2040, 2050, pode ser que tudo tenha mudado. Mas, hoje, a legislação vigente obriga o comandante da aeronave levar toda a documentação do avião e a sua própria a bordo, né? On board, tem que estar on board. Tem aí certificado de aeronavegabilidade, certificado dos rádios, o certificado de inspeção anual.
E por último aqui também, Jedi, tem as pressões externas, né, external pressures, né, que é o psicológico do piloto, né, se ele tá com pressa de voar, ele tem algum compromisso esperando para voltar. Digamos que tu tem uma aula agora e tem um outro aluno esperando para voltar, e esse cara vai checar, ou simplesmente tu vai fazer uma navegação e tu sabe que o tempo vai ficar feio depois, tu já acompanhou isso, só que tu tem que voltar rápido, ou tu simplesmente no outro dia tu tem que voltar porque tu tem o teu trabalho. É, são pressões externas, né? Então tem que cuidar. Se tu tem então alguma pressão dessa maneira, de repente seria mais interessante tu adiar esse voo e ir num outro dia, porque essas pressões elas afetam, né? Então eles fazem o piloto às vezes a ter alguma decisão que não é a mais correta, né? Por causa dessa pressão, né?
Essa pressão não só pode influenciar durante o voo, né, durante a operação, como pode influenciar antes do voo, né, na preparação do voo. Por exemplo, checar as cartas, né? Checar as cartas, o vento na rota, por exemplo, toda a meteorologia na rota desse voo, né? Fazer isso de uma forma apressada pode induzir o erro. Induzindo o erro, pode vir outros fatores aí, pode até inclusive levar ao acidente.
Então, Jedi, a gente tem alguns checklists aqui para a gente começar a falar disso, né? O primeiro checklist, eles são divididos em procedimentos normais e anormais, né? Que são emergências. Então, o primeiro checklist, né, é o walk-around, né? Que é o antes do voo, o pre-flying special, né?
Isso mesmo, você faz aí o checklist, faz o pre-flight, né? Principalmente quando você não está habituado com a aeronave, e cada aeronave tem seu checklist particular. Diferentes equipamentos têm um tipo, tem drenagens em locais diferentes, né? Para você fazer a drenagem do combustível. Tem aeronaves que nem flap tem aeronaves que tem flap, você tem que checar como está a condição dos flaps, né? Da superfície de controle. Cada aeronave tem o seu tipo de superfície de controle. Então, para cada aeronave, e isso você vai antes de estar nesta etapa que a gente está descrevendo, tem um ground instruction, né, do avião. Então, cada avião tem a sua particularidade, seu checklist. Então, você vai pegar esse checklist particular desse avião e vai fazer a volta em torno dele, o walk around em volta dele, e vai fazer todas essas checagens, né, visuais e também, às vezes, usando até mesmo as mãos, né, movimentando partes do avião, movimentando ali a ponta da asa para ver se está tudo certo, passando a mão nas hélices, né, para ver se você não consegue encontrar nenhuma rachadura, alguma coisa mais importante, né, na hélice, né, checar dentro do motor também, abrir ali aquela portinha ali que tem a inspeção de óleo, também dar uma olhada lá dentro. Checar a folga na correia, né? Quando possível, não sei se são todos os aviões que têm a correia que dá para checar sem tirar a capota, né, do motor, mas se tiver a correia ali aparecendo, aquela correia que liga o eixo do motor aos acessórios, né, que são a parte elétrica, a parte gerador do avião, ou até mesmo se for um avião mais complexo, a parte hidráulica, né? Então, essa correia precisa ser checada ali, dar uma tensionada nela para ver se ela não está com muita folga. Checar também o nível de óleo do motor, muito importante.
Pois é, Aguinaldo, eu vou até adicionar algumas coisas aqui. O Cessna 172, alguns Cessna 172, eles têm 40 graus de flap. A maioria tem 30, alguns têm 40, então isso é importante. Outra coisa, os drenos, né, para drenar o combustível, alguns têm 1, né, alguns têm 5. Então tem que checar isso aí também. Também é importante a gente ver a cauda do avião, né, porque a gente não sabe quem é que voou antes esse avião, né. Então daqui a pouco a pessoa veio, deu um tail strike ali no chão, né, danificou alguma parte do avião, e isso é importante. Então cada voo dá aquela caminhadinha ao redor do avião e checar se não tem alguma coisa normal, né. Porque se alguma outra pessoa danificou o avião e tu é o próximo, a próxima pessoa a voar, daqui a pouco tu vai ter que pagar por um dano causado por uma outra pessoa também. Isso aí é importante.
Exatamente. E caso você encontre alguma anormalidade, né? Se isso tem que ser reportado imediatamente, né? Até mesmo cancelado o voo, né, se for necessário, e reportar isso.
Um negócio importante, a capa do tubo de pitô, né? Não esquecer de tirar a capa do tubo de pitô, senão não vai ter altímetro, não vai ter velocímetro, não vai ter o climb, nada, né?
Capa do tubo de pitô e também verificar as tomadas estáticas, né? Que são aquelas tomadas que geralmente estão junto à fuselagem do avião. Ver se não tem nenhuma obstrução nela ali. Porque geralmente esses orifícios das tomadas estáticas são usadas pelas abelhas, né? Abelha, algum tipo de, ou de outro inseto, o bicho entra ali e entope. E aí você não vê, né? Você faz aquela check de repente rápido, né? Você está com pressa, aí você olha, passa a mão assim, não tem nada ali, mas de repente lá dentro tem um bichinho lá. Então aquilo ali gasta ali uns 10, 15 segundos, dê uma olhada bem dentro daquele orifício para ver se não tem nada. No orifício, até o final deles, se você está durante o dia, lá tem que estar, você tem que refletir um metal. Então, se você não consegue ver o metal, ou tem alguma sujeira ou tem algum bicho lá.
Outra coisa, já que está checando o tubo de pitô, então checa o aquecimento do tubo de pitô também, né? Então, daqui a pouco tu tá voando em um lugar alto também para evitar gelo. Então, alguns aviões têm aquecimento do tubo de pitô, né? Tu aciona de dentro do avião e tu sente que ele vai esquentar o tubo de pitô, né? Então, caso tu esteja voando uma temperatura mais baixa, né, então ele vai derreter esse gelo, né, se caso tiver alguma formação de gelo no tubo de pitô.
Outra coisa também que durante o check em volta do avião é verificar também o landing edge, que é o bordo de ataque da asa, né, ver se não tem nenhum amassado, nada, tá lisinho. Tanto o farol de pouso quanto de táxi, verifica já se os filamentos da lâmpada, porque se não tiver, provavelmente esse farol já não está mais funcionando. E também verificar na ponta da asa as lâmpadas de navegação, aquelas vermelhas, a vermelha do lado esquerdo e a verde do lado direito. Ver se elas estão bem fixadas, porque algumas elas são fixadas externamente na asa, em algumas aeronaves. Ver se está bem fixada, se não está solta, e continua o cheque indo para o aileron. E no aileron, o que tem que fazer lá para verificar se está tudo em ordem, Bertotti?
Tu verifica as conexões do aileron, né? Se ele não está raspando, né? Quando ele sobe ou quando ele desce, né? Ou se os parafusos que fixam ele estão certinhos, não tem nada rompido, né?
É, a mesma coisa a gente faz com o flap também, né? A gente aciona, né? Antes do check pré-voo começar, a gente geralmente faz baixa até o último grau, né? Até o último dente de flap, né? Deixa o flap totalmente baixado, justamente para você visualizar de forma mais fácil as engrenagens e as dobradiças, né? Que suportam, que sustenta esse flap na asa.
Quando um aileron estiver baixo, o outro vai estar alto, né? É assim que funciona. É uma coisa a mais também, a gente tem que deixar... Isso começa já na parte, no check de dentro do avião, no primeiro check que a gente faz. Combustível, então nunca confiar 100% no que tu tá vendo lá no marcador de combustível do avião. Tu usa aquilo lá como uma referenciazinha, mas não confia 100%. Tu sempre vai checar o que tá no tanque. Tem alguns aviões que tem a vareta, que tu pode checar a quantidade de combustível que tem dentro. Tem uma outra coisa que eu acho que tu quer falar também, que é a qualidade do combustível, né? Que tu vai ter que fazer, vai ter que drenar para checar isso também, né?
Isso aí, inclusive, foi um tema de um ground instruction aí, anterior, né? Que é a contaminação de combustível por água. Então, dá uma corrida para trás aí, você vai escutar aí até mesmo um episódio de um acidente, né, que aconteceu devido a esse descuido, né, em remover a água do sistema de combustível, dos tanques, né, e do sistema de alimentação como um todo. Né.
É, tem que fazer a drenagem, né, para a gente poder checar se tem alguma, se tem água no tanque, né? Então, se tiver água, a gente não vai poder decolar enquanto tiver água no tanque, né? Isso aí poderia levar a uma falha de motor, né?
Exatamente. Lembrando que o peso molecular da água é mais pesado que o peso molecular do combustível. Então, se tiver água no tanque, essa água vai se depositar na parte inferior do tanque. Então, vai ser muito facilitada a saída, a retirada dessa água do tanque. Porém, precisa ser feito de uma forma bem cuidadosa para se retirar toda a água que está no tanque, principalmente se o avião fica numa área externa, exposto ao orvalho, mas também às chuvas, né?
É, uma outra coisa também é o trem de pouso, né? A gente checar bem lá no trem de pouso onde está as rodas do avião, né? Os freios, se não está vazando algum fluido de freio também, isso aí é importante. Se de repente precisa, se o pneu não está vazio.
Exatamente. Nos trem de pouso, em todos os aviões, eu acho, mas principalmente nos aviões aí que a gente está acostumado a voar, existe uma marcação entre a roda e o pneu, a parte de borracha, né? Tem uma marcação, um vermelho, né? Eu não lembro agora o nome daquilo lá, mas é uma listrinha, é uma tinta vermelha que se coloca para identificar se o pneu ele rodou, está solto na roda, né? No caso de um pouso, de repente ele teve um movimento em falso que tirou esse pneu do lugar. Isso pode suscitar muitas coisas. Pode suscitar que, de repente, a roda está ou mal instalada, ou o pneu já está com algum problema na sua base, onde fixa na roda. Então, essa inspeção visual que você faz, da marcação coincidir com a marcação da roda, é muito importante. E tem também a inspeção dos freios. Você vai verificar o que nessa inspeção? Você vai verificar se não tem nenhum vazamento de fluido. Simples assim. Se tiver algum vazamento de fluido, você vai ter que pedir, solicitar para a manutenção, o responsável pela manutenção, dar uma olhada naquilo lá. Não pode haver nada, não pode haver nenhum fluido vazando nos sistemas ali do freio do avião.
Mas outra coisa também, antes de começar o táxi, de começar a taxiar, verificar alguns lugares, o avião ele é amarrado, né, pelo vento. Se o avião é estacionado fora do hangar, ele é amarrado, são as asas são amarradas, a cauda é amarrada e também ele pode ter, de repente, os calços, né? Então, verificar antes de começar antes de taxiar, né? Então, a gente está falando ainda antes da decolagem, né? Mas a gente tem que... Os próximos cheques vão ser cheques de acionamento e tal. Então, nesse ponto, a gente já vai estar dentro do avião. Então, cheque se for tirado o calço, se foi desamarrado o avião, as asas e tudo mais, né? E não acionar avião dentro de hangar. Acionar o avião em uma parte de fora do hangar, onde tem espaço, né? Onde não há perigo, né? Ground instruction, pilot nation. Beleza, então, Jedi, a gente falou hoje da inspeção interna e externa, né? Nos próximos episódios, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse checklist, né? Sobre o cheque de motor também, checar os magnetos também, subida, aproximação, algumas emergências, né? Manobras também para PP e para PC. Então, gostou do episódio de hoje? O episódio de hoje tem a produção e edição do Agnaldo Jedi Silveira e do Bertotti, e a arte é feita pelo Rodrigo Castro. Então, Jedi, o pessoal que achar a gente aí no Insta, como é que faz?
Segue a gente aí no Instagram, @pilotnationpodcast, e a gente está nas principais plataformas de podcast, né? O Breaker, Anchor, o Google Podcast e o Spotify.
Beleza, então. Um abraço a todos. Fly safe.
Fui!
Pilot Nation Podcast.